e viola. Eita, programinha retado de bom, sou.
Lá na casa da fazenda onde eu vivia, numa manhã de garoa e de céu nublado, achei no chão do terreiro uma sementinha. Pensei logo em plantá-la no chão molhado. O tempo passou. Chega a noite ao cair da tarde. Veio morar na fazenda uma caboclinha, graciosa, bela e meiga e na flor da idade. Iniciou-se um romance entre eu e sombra aconchegante de uma paineira. Dei a ela uma rosa com muita esperança, que eu colhi de um galinho daquela roseira. Marcamos o casamento para o fim do ano. Pra mim só existia ela e pra ela. Semana para o nosso idílio, a minha flor prometida doente morreu. Arranquei o pé de rosas na primavera e plantei na sepultura de minha amada. Todas eu molhava com o meu pranto, a roseira foi murchando e acabou em nada. A chuva se foi embora e o sol ardente matou a minha roseira e secou meu pranto. Só não matou a saudade da caboclinha, pois eu vejo sua imagem em todo canto. Por isso é que vivo longe da minha terra, seguindo a longa estrada de minha vida. Procuro viver sorrindo, mas no entanto choro ao me recordar, amada querida. O destino, como sempre, é caprichoso, é cheio de traições e de sonhos loucos, tal qual aquela roseira e a minha amada. Eu presinto que também vou morrendo aos poucos.
Comunicando, o Showa Cavalcante.
Olha a hora certa, minha gente. Lu Madeireira informa a hora certa. Já são 6:57.
Lu Madeireira. Na Lu Madeireira, qualidade é o nosso lema. Trabalhamos com as melhores madeiras, aqui tem tradição, é profissional e você conhece em Guanambi região. Do madeireira, esse entende de madeira, conte com a Lu Madeireira para o que precisar, esse é seu lugar.
Madeira. Madeireira, BR-030, número 1860, em frente a Ambev. Fones 77 999 78 5410 ou 999 01 2320.
Na hora de cuidar da sua fazenda, escolha quem entrega solução completa para o campo. A Meta Agronegócios oferece assistência técnica, tecnologias em pastagens, milho e sorgo, defensivos e fertilizantes foliares de alta tecnologia. Aqui você encontra tudo para o cuidado do rebanho, com medicamentos veterinários, vacinas e vermífugos das melhores marcas, sempre com excelente custo-benefício. Se é Meta Agronegócios, é bom, pode confiar. Lojas em Montes Claros, Janaúba, Guanambi e Santa Maria da Vitória.
Amigo produtor rural, você sabia que solo corrigido e com pH ideal produzem mais e ajudam suas plantas e pastagens a resistirem melhores às pragas e doenças? Na prática, quem usa o calcário Minas Bahia comprova resultados. Pastagens mais fortes e com maior resistência ao ataque da cigarrinha, uma das principais pragas dos nossos capins. São 12 anos de experiência, levando qualidade para o campo e ajudando a aumentar a produtividade. Calcário Minas Bahia, corrigindo solos, nutrindo plantas e fortalecendo a sua produção. Assistência técnica 38 997 330867 ou 998 33 26 49. Calcário Minas Bahia. E vamos produzir, vamos produzir.
Eita, cabocada! É final de programa, viu? Valeu, muito obrigado. A referência do rádio jornalismo já tá por cá, trazendo consigo as principais notícias de Guanambi, da região, do Brasil e do mundo. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por mais uma missão cumprida. Gente amiga, meu abraço e respeito. Até mais ver, meu compadre. Até mais ver, minha comadre.
O show acaba, o cante.
Brasil.
Vai, banhadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pensando no teu bem. Ei!
ZYV 558.
A partir de agora, jornalismo dinâmico, com credibilidade. Fernando Alves, repórter. Os últimos acontecimentos da sua cidade. Denúncias, entrevistas, solidariedade, prestação de serviço, classificados e a participação direta do ouvinte. Fernando Alves, repórter, o número um da informação.
Alô Guanambi, alô Bahia, alô Brasil, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Cultura!
Bom dia! Bom dia, vida! Começando a partir de agora mais um programa Fernando Alves Repórter. Hoje já é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. E a partir de agora, eu deixo você bem informado com tudo o que acontece na sua cidade ou aconteceu nas últimas 24 horas em Guanambi, na região, na Bahia, no Brasil e no mundo.
Cultura FM.
Severino! Tá pronto, seu lobo?
Já pode pôr, já tentou o cabelo. Opa! Cara, crachá, bom dia, Fernando. Bom dia, ouvindo a programação 94,7. Bom dia pra todo mundo e pra o diretor.
Oi, bom dia!
Tamo que tamo, Diguinho.
Vamos lá, vamos juntos e misturados aqui, eu, você.
Eu e você, você e eu.
Você e eu, é, né? Até às 9:30 da manhã, muito bom dia pra você que a partir de agora sintoniza a primeira da cidade, Cultura FM, aqui na cidade de Guanambi, na Bahia, região sudoeste, né? Região centro-sul baiano, né? É, tem de tudo, mas é isso mesmo. É, divide de uma forma, depois de outra, né? Por aí vai, né? É igual a delegacia regional, hoje é delegacia, como é que é? Coordenadoria. Delegacia territorial, né?
É igual o setor regional, hoje é HGG, né? Hoje é geral, por aí vai.
É, por aí vai, e vamos mudando, né?
Vai.
Vamos mudando. É, só não vamos farmar a aura, né?
Quieta com isso,
mano. Não. Meu compadre
falou.
Falou, né? Falou. Eu não vou nem tocar no assunto porque eu tenho minhas
isso
reservas,
faz mal.
Né?
Isso faz mal.
Faz mal, faz mal. Faz mal.
Tem muito mal, viu?
Ah, mas acredito, uma coisa tem que concordar com o Boni. Deve ser algo passageiro, viu?
Ah, isso é. Daqui é pra amanhã, nem sabe que dia é hoje.
Exatamente. Agora eu fico rindo de alguns vídeos pessoal, né? Principalmente as mães, né? Ensinando outra forma de farmar aura, né? Exatamente. Teve um que estava tão envolvido que disse que não sentia nem dor. A mãe pegou o cabo de vassoura e...
toma.
Tome, né?
Sentiu?
A outra disse, tá aqui, ó, a bucha e o detergente, ó. É assim, ó. Tá vendo? Aí você pega assim, ó, esfrega aqui, ó.
E mãos à obra.
E vamos farmar aula aí, viu? 7:06, 7:06. Olha, mais um acidente com vítima fatal aqui em Guanambi. Lamentavelmente, um jovem acabou perdendo sua vida em um acidente que, na nossa concepção, poderia ter sido evitado. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, na Avenida Taboa Grande, no bairro Beija-Flor. Nós chegamos ao local quase que na mesma hora do acidente, já estava uma movimentação intensa, o SAMU não havia chegado ainda, superintendência de trânsito também não, polícia militar. Então nós chegamos, como a gente costuma dizer, no quente, e vimos a gravidade do acidente. Vimos a moto debaixo do ônibus escolar e o rapaz caído ao chão, muita gente em volta, não é? E ficamos por lá até a chegada do SAMU. Posteriormente tivemos acesso aí às imagens de câmeras de monitoramento que mostram a dinâmica desse acidente. Infelizmente, a informação que nos chega é que o rapaz foi socorrido para o Hospital Geral de Guanambi e não resistiu aos ferimentos. É lamentável. Lamentável você ver o trânsito matando mais, sendo, não é? O acidente matando mais do que as mortes, não é?
os crimes que costumavam acontecer na nossa cidade. Salvo engano, já deve ser a 12ª, né, morte no trânsito este ano aqui na cidade de Guanambi. Então, um grave acidente envolvendo uma motocicleta, né, e um ônibus, né, e um ônibus escolar ali na Avenida Taboa Grande, bem próximo onde fica o ponto de mototáxi, né, um cruzamento, e você vai ver as imagens. Você vai ver as imagens que mostram que o rapaz atravessou com tudo. Já temos as imagens aí? Olha só. O ônibus vai passar. Olha aí o ônibus escolar. E olha, o rapaz entra de vez na Avenida Taboa Grande. A moto vai parar embaixo do micro-ônibus e ele cai ao lado do veículo. Fica lá estendido no chão. Esse é o momento exato desse acidente ocorrido na tarde de ontem aqui em Guanambi.
Um acidente registrado aqui na Avenida Taboa Grande. Muita gente no local, de acordo com as primeiras informações, envolvendo um ônibus escolar e uma motocicleta. Aqui dá para perceber a moto debaixo do ônibus escolar. O SAMU ainda não chegou ao local. O rapaz está caído, a pessoa está caída, não sei se é homem ou se é mulher. Muitos curiosos aqui no local desse acidente ocorrido aqui na Avenida Taboa Grande, na cidade de Guanambi. Olha só, a moto foi parar embaixo do ônibus escolar. Não sabemos ainda a gravidade deste acidente. O SAMU está sendo aguardado, não chegou ainda ninguém da Polícia Militar. Parece que agora o SAMU se aproxima para prestar os primeiros atendimentos aqui à vítima desse acidente. Não vamos nos aproximar para não mostrar a vítima que está caída no chão. Aí o SAMU chegando nesse exato momento aqui na Avenida Taboa Grande, no cruzamento.
Quem é a pessoa?
Olha só, esse é o rapaz, lamentavelmente, que veio a óbito nesse acidente. Ele faleceu no hospital regional. Ele foi identificado como Clemilson de Souza Costa. Clemilson de Souza Costa. O corpo será velado na residência dos seus pais, na fazenda Capivara. E o sepultamento está previsto para as 17 horas no cemitério de Brasilândia. É a informação que consta aqui
no card,
né, nas redes sociais, né? Profundamente lamentável, né? Um jovem de, salvo engano, de 33 anos.
Ele 93,
33 mesmo. Anos. 33 anos de idade. Clemilson de Souza Costa não resistiu e veio a óbito. Mostra mais uma vez, o pessoal que entrou agora no nosso canal de TV no YouTube, a dinâmica do acidente. Olha só, avenida sem movimento, o ônibus passa e de repente o rapaz vem, né? Ali de quem está vindo ali do loteamento, né, do novo loteamento, Jardim Europa, subindo, entrando no bairro Beija-Flor, e na avenida principal, que é a Avenida Taboa Grande. E olha só, ele não freia, ele não para. E aí ele se choca com o micro-ônibus. Vamos observar direitinho se ele chegou a bater na lateral do ônibus, Severino, ou se ele caiu antes.
Bateu
no meio do ônibus. A moto foi para debaixo do veículo e ele cai ao lado, não é?
Capacete voa.
Capacete voa também.
Não estava preso na jugular pela forma que o capacete solta, né? Porque se tivesse preso, a força que o capacete rolou, ele teria, né, acontecido algo pior. Mas
pelo que mostra as imagens, ele não estava com o capacete preso na jugular. Ele vem e acaba batendo.
Você vê, mais acima tem uma curva, né? Quer dizer, não foi nessa curva. Você vê ali que tem a placa do mototáxi.
É.
Bem na esquina do mototáxi ali na Avenida Taboa Grande.
Ela é a principal, não é, Fernando?
É a principal, é a principal, né? E não há de se falar que daqui a pouco vem os especialistas da internet dizendo que tem que colocar quebra-mola. Se for para colocar quebra-mola, vai ter que colocar em todo cruzamento de Guarambi.
E quebra-mola não dirige nem pilota,
exatamente,
né?
Exatamente. A atenção tem que ser do condutor.
Se não fosse ela principal, como o ônibus ali está descendo, né? Para Taboa Grande, aí seria a preferencial dele, né? Se não fosse a preferencial. Porque
se não me engano, esse ônibus segue para Taboa Grande, estava levando os alunos já de volta para casa. Isso aí era por volta das 5h30, mais ou menos. Não é? Quando aconteceu esse lamentável acidente.
Agradecer ao nosso colega aqui, Boni Silva, seu compadre, nosso irmão aqui da rádio, informando que foram 10 no primeiro semestre, mortes, né? 10 mortes no primeiro semestre, agora sobe para o 13º. Para o terceiro no segundo semestre, totalizando.
Então já são 13 mortes. Acidentes aqui na cidade de Guarambi.
Primeiro semestre foram 10, segundo semestre sobe agora para o terceiro, então somando 13 mortes.
13 mortes. É profundamente lamentável isso que nós estamos vivenciando, né? E o que podemos fazer? Eu acho que tem que se fazer campanhas educativas, mas muita campanha educativa, né? As pessoas precisam começar também a principalmente os horários de pico sair mais cedo, não é? Se vai para o trabalho, sai um pouco mais cedo. Se está voltando do trabalho, venha devagar, não é? Para evitar acidentes.
Se saiu tarde, paciência, vai devagar, vai chegar tarde mesmo.
Você veja que não estava com movimento.
Não, apenas os dois veículos, né?
Os dois veículos. Não tinha nada que pudesse dizer, não, foi isso que
atrapalhou. Mas eu acho que é isso que é o grande perigo, né? A pessoa achar que está livre e aí vai. E mesmo que a gente observa, claro, toda regra tem exceção, na maioria são quem pilota, quem dirige até que não. Quando há grande movimento também, eles vão em alta velocidade. Vão falando, inclusive agora há pouco mesmo, me esqueci, não sei qual foi o número do mototáxi, o número da que liga, né? Mas era 193. Ele pilotando e falando, aliás, olhando para o celular com a mão só, aqui no cruzamento, aqui pertinho da rádio, ou seja.
Não, ontem pela manhã, no final da Varanda do Rio Branco, eu estava seguindo naquela direção. E por pouco não aconteceu um acidente provocado por um veículo que vinha ali do Vale do Sol, fez a rotatória, tá? E entrou na Barra do Rio Branco e a moto seguia, né, sentido Vale do Sol. Eu presenciei isso. Por pouco o motociclista não bateu no veículo, que resolveu cruzar a pista
uma hora pra outra
e entrar ali na lateral, não é, da Barra do Rio Branco.
Sim.
Quer dizer, ali não era, ele tinha que ter pelo menos um pouco de atenção.
Exato.
Né? Eu vi o rapaz da moto desviar, desequilibrou um pouquinho e foi embora.
Senão,
mas poderia ter acontecido um acidente. Presenciei ontem também, né? Sinal fechado e uma mulher de moto ultrapassando o sinal vermelho. Quer dizer, poderia ter sido atingida também por um veículo, porque o sinal já estava fechado. Não é? Então é falta de atenção, é falta de obediência,
displicência, né? O mototáxi meu estava transitando agora sentido bairro, no seu bairro Brasília, não sei, descendo aqui sentido a Santa Catarina, eu cruzando agora para vir para a rádio, no fundo da rádio, duas ruas abaixo, o mototáxi simplesmente pilotando com uma mão e olhando o celular na outra. Peraí, pare, estacione, verifique se alguém está ligando ou se mandou mensagem. Aí eu vejo a maioria dos mototáxis isso, ninguém fala nada, mas é um risco, atenção, presidente, aí, dos mototaxistas.
Chama a atenção do pessoal, né, para evitar essa coisa de. Não dá. Né? Você conduzir uma moto.
Assoviar chupacana, né?
Exatamente, vamos e atender um celular. Daqui a pouco a gente continua com a área policial, porque agora eu quero abordar um assunto que eu quero fazer um apelo às autoridades, especialmente à justiça aqui em Guarambi. Porque desde o mês de maio que eu venho acompanhando esse caso, uma mãe nos chamou aqui no nosso WhatsApp pedindo ajuda. Pedindo ajuda porque ela quer a internação compulsória do seu filho, adolescente, 13 anos de idade apenas. 13 anos de idade apenas. E, segundo ela, eu vou trazer aqui uns áudios, né? Da nossa conversa no dia de ontem, ela já foi em tudo que é lugar, né? O Ministério Público já também diz que já tomou a sua iniciativa, mas aguarda a decisão da juíza, né? Eu não sei quem está respondendo pela vara, mas a gente vai fazer esse apelo, porque essa mãe está desesperada. O filho tem 13 anos, ele tem problemas, já tem problemas psicológicos, faz uso de drogas, não é? E muita gente, eu não vou citar nomes aqui, mas ele se envolveu em vários episódios aqui na cidade, né? Em vários delitos, não é? Um deles, ele chegou a arremessar uma pedra contra uma viatura do SAMU, não é? Uma ambulância do SAMU, não é? Recentemente, no último final de semana, não é? Se envolveu numa confusão e surtou e atirou uma pedra num rapaz lá no Guarujá. O rapaz, por pouco também, né? Revoltado com a situação, correu atrás dele com a faca, por pouco não acontece o pior. E ela nos pedia ajuda, não é? E desde maio que a gente está acompanhando, né? Inicialmente o Ministério Público, parece que o caso caiu na mão de uma promotoria que não era a vara correta, o caminho correto, né? Uhum. Mas ela me mandou todo o material, tem laudo, não é? Laudo médico, tá certo? Ela tem tudo que é documentação e ela tá desesperada. Ontem, inclusive, o nosso colega João Miguel, né, também ouviu essa mãe. Eu vou preservar o seu nome, a sua identidade. A matéria diz que uma mãe de 30 anos está pedindo ajuda na tentativa de obter internação compulsória do filho de 13 anos. Segundo ela, o adolescente é usuário de drogas, possui laudo psiquiátrico e apresenta um histórico de comportamentos agressivos e de envolvimento em ocorrências policiais. Em entrevista à Folha do Vale, a moradora do bairro BNH afirmou que já não sabe mais a quem recorrer. Ela relata que o comportamento do filho fugiu completamente do seu controle e que teme tanto pela segurança dele quanto pela de outras pessoas. De acordo com ela, o adolescente já havia se envolvido em diversas confusões, embora os casos não tivessem ganhado repercussão. O nome dele passou a ser amplamente conhecido após um episódio registrado em maio deste ano, quando arremessou uma pedra contra uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ainda segundo a mãe, há poucos dias circulou um vídeo nas redes sociais em que o adolescente aparece furtando uma corda de um mototáxi. Não sei, aquela redezinha, né? No último final de semana, conforme o relato, ele voltou a se envolver em um episódio de violência ao atingir um homem na testa com uma pedra. Diante da situação, ela informou que procurou o Ministério Público. Segundo ela, o promotor de justiça já requereu à vara competente a internação involuntária do adolescente, mas a medida ainda depende de decisão judicial. Em resposta, o Ministério Público esclareceu que o pedido foi apresentado, porém a internação somente poderá ser realizada caso haja deferimento da magistrada responsável pelo caso. Emocionada, ela afirmou que vive o medo constante de perder o filho para a violência e fez um apelo para que a justiça analise esse pedido de urgência. Ela diz: meu filho pode ser morto, eu imploro para que a justiça faça alguma coisa. Tem gente que fala que a culpa é minha, mas quem conhece a nossa realidade sou eu, desabafou a mãe. Eu conversava com ela ontem pelo WhatsApp e eu dizia: uma mãe para chegar ao ponto de pedir o internamento do filho é porque chegou no limite. Chegou no limite. E escuta só o que é que ela me falou, né?
Eu cheguei já no meu extremo, porque né, de hoje que eu tô sofrendo com meu filho, além do meu filho ter problema mental, né? Problemas mentais mesmo, de tomar medicação. Ele não tá mais sendo medicado porque ele não toma mais medicação, ele não vai mais pro CAPS, ele não passa mais com os médicos. E aí meu filho tá solto nas ruas, usando droga, roubando. E aí quantas e quantas vezes eu pedi apelo, fui no conselho tutelar, fui no Ministério da Saúde, tudo. Eu tenho os documentos tudo assinado de cada lugarzinho que o advogado pediu para me levar, e eles assinaram, mas nunca tomou providência nenhuma. E nunca tinha ido pras redes sociais o meu apelo como mãe pedindo socorro para ajudar meu filho, que é meu único filho. Agora vai pro Informe Guanambi, meu filho roubando cordinha de moto, de mototáxi, e o povo falando que a culpa é minha, que a culpa é dos pais. Não, a culpa não é minha, porque eu dei a melhor educação pro meu filho, eu faço de tudo pro meu filho. Eu tiro da onde eu não tenho para poder dar pro meu filho, entendeu? Infelizmente, não foi eu que ensinei ele a fazer essas coisas de errado. E aí, esse final de semana agora, eu aqui trabalhando para ganhar meu sustento, ele, depois de dias fora de casa, ele veio, deu esse surto, quebrou tudo, agrediu, jogou essa pedra no rapaz, o rapaz quase morreu, o rapaz pegou uma faca, quase furou meu filho pelas costas, eu quase vi meu filho morto. E não é de hoje, ó, que eu tô pedindo ajuda, que eu tô pedindo apelo, pedindo pra internar meu filho, porque eu sei que meu filho internado, meu filho vai ser bem tratado, meu filho vai ter o tratamento que ele merece, meu filho vai sair do mundo das drogas, meu filho vai sair de lá outra criança e vai se tornar um homem de bem, que meu filho, ele tem um coração bom, não é culpa dele essas coisas, e ele vai sair de lá uma nova pessoa, que é o que eu quero, e eu vou até o final para poder ajudar meu filho, porque eu não quero perder meu filho, nem para as drogas e nem ver ninguém fazendo maldade com meu filho.
Tá aí o apelo dessa mãe, ela está pedindo socorro à justiça para que interne, né? Esse garoto, ele tem apenas 13 anos de idade. Ela me mandou aqui laudos, ela me mandou aqui, né? Respostas do Ministério Público, não é? Eu queria fazer um apelo, não é? Eu sei que o problema muitas vezes, a gente sabe que a justiça são inúmeros os processos. Os números dos processos.
Lenta,
não é? Não posso nem culpar aqui a magistrada do caso, porque com certeza nem deve ter conhecimento ainda. O caso chegou lá, mas está lá. A pilha de processos para ser analisados. Tá certo? Então é preciso que alguém chegue lá e diga, doutora, eu gostaria que a senhora apreciasse, né? Desse uma atenção a esse caso, priorizasse esse caso, porque chegou no limite. A mãe está desesperada, né? E pode acontecer, acontecer a qualquer momento. Nesse final de semana já aconteceu. Ela disse que o homem que levou a pedrada correu com a faca atrás do seu filho.
Tirava
a vida dele. E ele também quase tirou a vida do homem. Ela me mandou até a foto do rapaz, né? Do corte que ele sofreu na cabeça.
E sequelas que ele pode ter depois.
Exatamente.
Né?
E como ela disse, ele tem é de um coração bom, mas tem problemas. Já tem problemas mentais. Ainda usa drogas. Coincidentemente, olha que coisa, eu não conheço o garoto, mas coincidentemente, ontem eu fui abordado por um garoto na Praça do Feijão. E uma amiga nossa disse, olha, e ele pedindo dinheiro. Né? Justificando que era para comer alguma coisa. Né? Eu acredito que não.
A maioria do pessoal aí.
Acredito que não. Então, muitas vezes a gente se sensibiliza porque chega um adolescente, uma criança pedindo algo, né? E você dá dinheiro, de repente você pode estar alimentando, né? O consumo de drogas desse adolescente.
Nem só dinheiro, às vezes a pessoa pede, dá um refrigerante.
Não, eu já vi casos onde pessoas viciadas, né? Pediram leite, né? Para o seu recém-nascido e pegar a lata de leite, vender, não é? Ou trocar na boca, tá certo? Para poder manter o vício.
É, final de semana mesmo eu vi, presenciei um aí, até não disse, ó, é, porque eu sei que faz, não vou pré-julgar, né? Mas já fez outras vezes, quem faz nesse mundo faz a segunda, a terceira.
Eu conheço casos, né? De pessoas que receberam cesta básica, venderam.
Aqui, esse um tempo atrás passou aqui.
Exatamente, não. Venderam a troco de banana para poder comprar uma pedra de crack.
É.
Então, eu queria pedir, fazer esse apelo também às pessoas, porque ontem, coincidentemente, eu vi um garoto na rua. Eu vi um garoto na rua. Quer dizer, ele pode se envolver em outra situação, pode ter um surto mais uma vez, né? E você dando dinheiro, né? Você vai alimentar o vício desse garoto. Então, eu queria fazer um apelo aqui às autoridades. Tem muita gente ouvindo o nosso programa, pessoal da justiça, tá? Que dê uma atenção. Eu não estou falando aqui nem o nome da mãe, para preservar a identidade do filho. Eu sei o nome dele também, tá certo? Então, tem todos esses requisitos. Não vamos permitir que o pior aconteça primeiro para tomarmos providências depois. Esse problema de drogas é seríssimo, né? É seríssimo e a gente precisa realmente priorizar esse tipo de situação e tentar resolver e principalmente combater, conscientizar a juventude de que drogas só leva a dois caminhos, ou a prisão ou a morte. São 7:30, agora 7:30 aqui na primeira da cidade. Daqui a pouquinho a gente continua com a movimentação da área policial nas últimas 24 horas.
A primeira da cidade.
Agora que a Omara Calçados chegou, a tendência é andar confiante, sempre na moda. Tudo de novidade e uma variedade das marcas mais incríveis em calçados e acessórios disponíveis para você. E para deixar tudo mais perfeito, o crediário continua o mesmo. Tudo em até 10 vezes sem juros. Omara Calçados, vem pra cá aproveitar. Rua Doutor Francisco José Fernandes, 115, Centro.
Cuidar da saúde com confiança faz toda a diferença. O Dr. Michael Fernandes, médico cirurgião oncologista e cirurgião geral, atende com excelência e cuidado humanizado. É especialista no tratamento do câncer do estômago, intestino, tireoide, pele, ovário, colo do útero e endometriose. Dr. Michael Fernandes realiza também cirurgias diversas, como laparoscopia, cirurgia por vídeo, para tratamento das afecções benignas, como pedra na vesícula, hérnias inguinais, umbilical, incisional, endometriose e miomatose uterina. Tudo com acompanhamento especializado e uma equipe multidisciplinar preparada para cuidar de você. Dr. Michael Fernandes atende na Policlínica e Maternidade Guanambi. Agende a sua consulta pelo telefone 3451-1404.
Está na hora de cuidar da sua saúde, da sua autoestima e sorrir com confiança. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento especializado, tecnologia de ponta e avaliação totalmente gratuita. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, próteses, lentes e facetas em resina, clareamento dental a laser, tratamento de canal, limpeza, restaurações, odontopediatria, radiografia panorâmica e tomografia, tudo em um só lugar. Atendimento humanizado e condições facilitadas de pagamento. Agende agora sua avaliação gratuita pelo WhatsApp 779-8809-0900 ou visite-nos na Praça José Ferreira, número 15, Centro de Guanambi. Sorrisos Life. Seu sorriso merece esse cuidado.
O toque certo na sua casa ou comércio na Mademil. Escolha as tintas Suvinil que deixa sua casa renovada, uma das melhores do mercado para ambiente interno e externo. Fácil cobertura, secagem rápida, alto rendimento, facilidade na aplicação, alta resistência, sem cheiro, disfarça as imperfeições da parede, lavável e possui o leque de cores da sua preferência. Mademil, tudo em pisos para a sua construção. Rua Henrique Dias, 96, Centro, Guanambi. WhatsApp 99961 1129.
Super Modas Guanambi, a loja que calça toda a família com estilo e conforto. Na Super Modas Guanambi, você encontra as últimas tendências em calçados masculino, feminino e infantil. Temos uma ampla variedade para todas as idades e ocasiões, garantindo qualidade e estilo. Crediário facilitado em até 10 vezes sem juros. Visite a Super Modas Guanambi, antiga Princesa Calçados, e descubra o estilo perfeito para você e sua família. Rua Doutor Francisco José Fernandes, 119A, Centro, Guanambi.
Especialista no cuidado de pessoas idosas, o trabalho do geriatra envolve uma ampla avaliação clínica, promovendo desde um envelhecimento saudável até o tratamento e a reabilitação de diversas doenças. Guanambi conta com o Dr. Hernan Carlos, médico geriatra, com residência médica pelo IPSENG em Belo Horizonte. Dr. Hernan realiza seu trabalho em Guanambi e região, prevenindo e tratando as principais doenças que acometem os idosos, como depressão, quedas, dor, incontinência urinária, osteoporose, tonturas e demências como Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Ele também fornece cuidados paliativos aos pacientes com doenças sem possibilidade de cura, junto com uma equipe multidisciplinar. Agende sua consulta pelo telefone 3451-5599 ou pelo WhatsApp 99958-5529.
Farmácia Santa Rita, a preferida da comunidade guanambiense e região. A Farmácia Santa Rita coloca à sua disposição um site com todos os produtos e medicamentos, onde você pode adquirir através do seu celular ou computador. Acesse o link is.gd/Santa Rita Farma e tenha seus medicamentos a um passo de distância. A Farmácia Santa Rita conquistou a sua confiança, dos seus pais, e com certeza vai conquistar a dos seus filhos. Lembre-se, saúde é coisa séria. Farmácia Santa Rita, Rua Coronel Zequinha, no centro de Guanambi. Fone 3451-3151.
A escolha dos seus óculos é tão importante quanto a escolha do seu oculista. Na Ótica Focus, você conta com profissionais que vão ajudar você a escolher a armação ideal e as melhores lentes para que você tenha a melhor visão. Na Focus, você também encontra as melhores e mais famosas marcas de óculos de sol que combinam com a sua personalidade. Pagamento facilitado no cartão e desconto de até 30% à vista. Ótica Focus, aqui o nosso foco é a sua visão. Rua JJ Seabra 41, no centro da cidade. Fones 3451-6864. Zap 99961-4636. Siga-nos no Instagram, arroba Ótica Focus Guanambi.
Quer mais do que internet? Com a Mix Fibra você tem conexão de verdade e muitos benefícios. Disney Plus, Max, Paramount Plus, Deezer e muito mais. Tem empresa? A telefonia digital da Mix facilita a sua comunicação e para cuidar de quem você ama, mesmo à distância? Com o combo Smart Security, você acompanha seu pet, seu bebê, sua casa, tudo direto no celular. Ligue ou mande um WhatsApp para 0800-000-3838 e leve conexão e entretenimento pro seu dia a dia. Mix, nossa conexão tem você.
Brás Máquinas tem tudo que você precisa para a sua irrigação. Pivô central, motores, bombas, submersas, tudo em microinspeção. Projetos bem elaborados, qualidade, preços que nunca se viu. Rodejamento, instalação de poços tubulares, motossega estilo. Brás Máquinas tem 20 anos de assistência forte em toda a região. Brás Máquinas é verde garantido pro sertão.
Ludmila Pereira Rodrigues Rocha, engenheira civil, especialista em construção de estruturas e fundações, especialista em planejamento e gestão de obras, atende em Guanambi, região, nas cidades e em zonas rurais. Construção de imóveis, reformas e legalização de imóveis, laudos periciais, laudos técnicos, acompanhamento de obras, designer de interiores, são alguns dos serviços prestados. Entre em contato com o telefone 77999008 3328-2678 e agende gratuitamente uma avaliação. Um profissional de excelência traz conforto, qualidade e economia nos seus serviços. Ligue já para o contato 77999082678 e agende sua consulta.
A Clínica Oftalmológica Luciano Nasser traz uma super novidade para Guanambi região. É a cirurgia refrativa laser. Isso mesmo, a cirurgia de correção do seu grau a laser agora será na Clínica Oftalmológica Luciano Nasser. Agende sua avaliação com os nossos médicos especialistas em cirurgia refrativa. Telefone 3451-1904 ou visite-nos na Rua Rio de Janeiro 133, Centro de Guanambi.
Muito bem, são 7:39, 7:39 aqui na Primeira da Cidade, Cultura FM, programa Fernando Alves, repórter. Menino, você lembra de um vídeo que nós passamos aqui, de um flagrante, né? O cara tentou roubar uma mulher.
Sim.
E ela acabou imobilizando ele, né? Até a chegada da polícia, né?
Deu uma chave de perna.
Isso, exatamente. Eu recebi no meu direct,
sim,
não é? Uma mensagem dessa mulher. Ela diz o seguinte: me deparei com essa publicação e gostaria de esclarecer. A mulher que imobiliza o ladrão sou eu. Agradeço pela forma responsável com que a matéria foi conduzida, sem sensacionalismo, mas com respeito à verdade. No entanto, ressalto que não se deve reagir a assaltos.
Tá vendo?
Cada situação é única e pode trazer riscos sérios.
É.
Não havia me pronunciado até agora, apesar do fato ter acontecido em fevereiro. Hoje, porém, senti vontade de dividir isso com vocês. Parabéns. Ela reagiu, mas pelo que a gente percebeu, uma pessoa que tinha, não é, um certo
controle, né?
Controle e o treinamento.
É,
né?
Eu digo controle justamente por isso, ela tem um treinamento, né?
Mas cada situação é única.
É.
Mesmo ela tendo habilidades de artes marciais, não é? Tudo pode acontecer.
Ela naturalmente, ela fez a leitura ali rapidamente, uhum, do agressor, e ela imobilizou.
Então,
se fosse.
Diz que ressalta que não se deve reagir a assalto.
É, né? Talvez é muito perigoso. Se fosse um cara mais parrudo, alguma coisa assim, ela, né, pensaria duas vezes e não faria o que fez. Mas uma coisa rápida, e mais também tem, além, muito mais que isso, ela traz aí esse alerta.
Muito bem, vamos lá, voltar com a movimentação da área policial nas últimas 24 horas.
Plantão de polícia.
Olha, minha gente, tivemos o furto, né, de uma motocicleta no dia de ontem aqui em Guanambi. Uma moto Honda Bros 150, ano 2013, de cor branca, placa policial FAV 7816. Essa moto foi furtada aqui na cidade de Guanambi e o proprietário está em busca de informações, né? Se você viu essa moto ou tem qualquer informação sobre o paradeiro dela, entre em contato imediatamente com o proprietário ou com a polícia militar pelo 190. E aí chama a atenção: não tente abordar quem estiver com a moto. Realmente é perigoso, né? Você nunca sabe. Informações podem ser repassadas para o 779-9198-4140. Essa moto aí que você vê na tela, uma moto Honda Bros 150 cilindradas, ano 2013, cor branca, placa policial FAV 7816. Moto furtada no dia de ontem aqui na cidade de Guanambi. E por falar em furto, Olha essas imagens que eu trago agora. Essas imagens é de um trailer localizado no parque da cidade. Segundo a ocorrência, em uma semana, esse trailer já foi furtado mais de uma vez. Olha só, o indivíduo parece que chega lá para desligar o padrão, não é? E em seguida ele vai até o trailer. Diz que já é a segunda vez esta semana.
Agora por que que ele desligou? Justamente se tiver alguma câmera.
Exatamente,
lá,
né? É um trailer que vende pastel, água de coco, né? Ali frente, de frente ali. O parque da cidade. É uma das barracas que tem lá, não é? Quer dizer, o cidadão não pode mais trabalhar honestamente.
Chega um meliante desse
e causa um prejuízo.
Já sabendo que
às vezes não é só o prejuízo do que tem dentro, às vezes um trocado, né? Às vezes alguma coisa mais, mas às vezes até o estrago que causa no trailer.
Pode levar um equipamento, sei lá, qualquer coisa, um liquidificador, qualquer coisa, e não tendo, ele vai lá e bagunça tudo.
Esse caso aconteceu na madrugada do domingo para segunda-feira. Um outro trailer utilizado para sorvetes também foi levado por ladrões. Então é uma sequência de furtos que vem acontecendo.
Levou o trailer?
Hein?
Levou o trailer?
Não, aqui tá pelo menos outro trailer utilizado para venda de sorvetes também deve ter sido roubado.
Roubado, né?
Colocado levado.
Ou lesado, né?
Ou lesado, né? Agora, presta atenção nessas imagens impressionantes. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento exato de um grave acidente na madrugada de ontem em um cruzamento da Avenida Bartolomeu de Gusmão em Vitória da Conquista. Olha que imagem impressionante. Você que está no rádio, vai pra TV. Olha só.
O cachorrinho
passa correndo, né? O doguinho. E olha o que é que vai acontecer nesse cruzamento.
Ele volta. Lá.
Olha a caçamba passando e de repente alguém também não para no cruzamento.
O cara saiu em pé, você viu? Ele rolou e...
Ele conseguiu se levantar.
Eu acho que ele passou por
conseguiu
baixo.
Conseguiu se levantar.
Foi rápido, olha.
Uma moto e uma caçamba se envolveram no acidente.
Ele passou por baixo, Fernando.
O semáforo estava em amarelo, ou seja, intermitente, piscando, o que indica atenção e alerta máximo, né? O motociclista foi socorrido com ferimentos graves para o hospital. Olha aí mais uma vez para você acompanhar no nosso canal de TV do YouTube. Parece que o doguinho estava pressentindo de que ia acontecer alguma coisa ali.
Ele passa assim que acontece e retorna. E o camarada sai em pé correndo. Ele passou assustado ali. Ele acho que passou por baixo da caçamba.
Exatamente.
Foi tão rápido.
Observa.
Olha só. E a moto esbagaçou.
Exatamente.
Olha mais uma vez. Olha. Acho que ele freou, ela veio caindo já. Rapaz, rápido demais, Fernando. Rápido.
Muito, muito rápido.
Olha.
Né? Quer dizer, poderia ter sido esmagado aí pela caçamba, né?
Passado em cima da roda traseira. Olha que perigo, rapaz. É coisa. Ele sai em pé, ele rola, dá um rolamento, né? E sai em pé andando, e acho que ele não fala, caramba, será que eu tô morto?
Parece que a pessoa que está correndo não é a mesma pessoa, não.
Será que não?
Porque, de acordo com a matéria, o rapaz foi socorrido com ferimentos graves para o hospital.
Então, podia ser.
E alguém que deve ter presenciado assustou com a cena e saiu
correndo.
Não, Fernando,
olha lá, a pessoa rola, ó.
Sim, ela rola.
Sim.
Ok. Observa a roupa. Parece que tá com uma mochila nas costas, não é isso?
Mas o que foi tudo embora.
Agora observa a pessoa que está correndo. Vamos ver
se ele rola, tá vindo a pancada, ele rola e sai rolando.
E levanta.
Eu não sei se foi um garupa, alguma coisa assim.
E levanta, vamos ver. Vamos observar quem é a pessoa que passa correndo.
Olha.
Cadê? Não vai passar, não?
Aí.
Tá repetindo demais? Não.
Eu quero
ver a pessoa que corre.
Olha lá, ele levanta.
Sim. Eu quero ver a pessoa que sai correndo no passeio.
Olha lá.
Aparentemente é a mesma pessoa.
É a mesma.
Coisa, né? Olha, a justiça decretou a prisão do principal suspeito da morte da cozinheira lá em Luiz Eduardo Magalhães. Vamos acompanhar a reportagem. sobre esse caso de grande repercussão no oeste da Bahia.
Jerian Rodrigues Rocha, grave bem esse nome, Jerian Rodrigues Rocha é o homem procurado aí pelo feminicídio da Shirley Dias Guida, de 47 anos. A justiça já decretou a prisão deste homem, a polícia pediu esta prisão, a justiça então acolheu esse pedido, decretou a prisão e a partir de agora ele é considerado foragido. O trabalho de mapeamento realizado pelas equipes da Polícia Civil dão conta que esse homem saiu aqui de Luiz Eduardo Magalhães pouco depois de ter cometido este crime no domingo e fugiu passando aí pelos municípios de Barreiras, Muquém do São Francisco e Botirama. A última localização do veículo em que ele dirigia foi em Bom Jesus da Lapa. A partir de agora, as equipes da Polícia Civil contam aí com a colaboração de outras polícias de outros estados e também da população que pode auxiliar na denúncia deste caso pelo Disque 190, é o número oficial da Polícia Militar, mas também tem o Disque 181 da Polícia Civil, que informações sobre o paradeiro do Jerian Rodrigues Rocha pode ser passado aí para que a polícia consiga capturar ele, ele que é o principal suspeito do feminicídio da Shirley Dias Guida, de 47 anos. Bia, nós demos esse caso ontem no Bahia Meio Dia, a Shirley foi encontrada ontem de manhã em casa pelo filho. O filho chegou para trabalhar com ela na entrega de marmitas, viu a casa fechada, o carro não estava na garagem, ele então pulou o muro e entrou em casa, encontrou a mãe dele morta na cama. Ele então acionou a Polícia Civil, a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, foram até lá. O Departamento de Polícia Técnica realizou uma perícia no local e também realizou uma perícia no corpo da Shirley. O laudo técnico concluiu que ela morreu por esganadura. Conforme o documento, ela sofreu um impacto na cabeça e ficou desacordada e em seguida foi esganada. O exame também apontou fraturas em ossos da região do pescoço. Infelizmente, ela veio a óbito, inclusive no corpo dela, no pescoço, havia aí fraturas nos ossos do pescoço. O corpo dela, Bia, foi liberado ontem por volta das 19 horas. A família realizou um velório na capela aqui em Luiz Eduardo Magalhães e depois, e hoje, né, transferiu esse corpo para a cidade de São Bento, no Tocantins, que é a terra natal da vítima, local onde ocorrerá o sepultamento. A Shirley Dias, ela tinha 47 anos, trabalhava como cozinheira, vendia marmita para sustentar a família e infelizmente morreu vítima aí deste caso de feminicídio do Jerivan, que já possuía um histórico de violência, inclusive com passagens aqui na Polícia Civil por crimes de violência contra a mulher. Ontem eu conversei com a filha da Shirley, bastante emocionada, a Hanna, falou aí sobre a convivência com a mãe e também fez um apelo.
Eu tava trabalhando, meu irmão chegou para fazer as entregas, porque ela vendia marmita e ele vem ajudar ela. E aí ele chegou, não viu o carro, tentou entrar, tava fechada, ele pulou o muro, abriu a porta e encontrou ela morta. A gente, pelas informações que a gente já tem de onde o carro passou, acredita que aconteceu de sábado para domingo. Eu fiz as pazes com minha mãe recentemente, tá? A gente estava tendo uma convivência muito boa e ela foi arrancada de mim. Ela deixou dois filhos, deixou uma neta que ama muito ela, que graças a Deus a minha filha não estava aqui. Quem viu foto, qualquer coisa, entre em contato, que a gente precisa achar esse cara. Ele tem filhos, ele tem uma ex-mulher, então não é difícil encontrar.
Ian Rodrigues Rocha,
e olha, ele, o suspeito de ter matado a companheira no final de semana em Luiz Eduardo, ele acaba de ser preso em Minas Gerais.
A situação e o desfecho, nesse momento, acabo de receber as informações de que o suspeito pela morte da Shirley Guida foi preso no estado de Minas agora há pouco. Uma integração entre a Polícia Civil de Luiz Eduardo Magalhães e a CIP Cerrado, em uma operação conjunta com a Polícia Civil do estado de Minas Gerais, acabou, portanto, prendendo esse que é o principal suspeito pela morte da Shirley. O companheiro que acabou, não é, sendo suspeito aí, o principal suspeito aí na morte da da Shirley, um fato que aconteceu no final de semana aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Ele que fugiu com o carro da vítima, pertence e os seus pertences também, como roupa, calçados e etc. As informações que chegam para nossa equipe de reportagem agora passado pelas nossas fontes, né? Informações que chegam para nós